Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, público que nos acompanha nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Quero saudar a presença do prefeito Rony Mello, vice-prefeito Dr. Fernando Tarragô, nosso secretário João Alcei Gonçalves, Paulo Fossari, Frederico Pellegrini, demais servidores da nossa Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, sejam todos bem-vindos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 71ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito que a vereadora Márcia Fumagalli faça a leitura da Bíblia. João 5, versículos 25 a 29, Jesus explica a sua missão.
Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Amém.
Solicito que o segundo secretário, vereador Bispo Padovan, faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, excelentíssimo senhor prefeito que nos dá a honra da sua visita hoje, demais autoridades, nosso vice-prefeito que está conosco, secretários, público que nos assiste. Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 70/2022. Primeiro dia de novembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 70ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Indeclino Bim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonaparte; Fernando Antônio Deitos de Bermudes; José Clemente da Silva Corrêa; Zuma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 36 minutos, o presidente vereador Paulo Roberto Indeclino Bim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Balaca Bermudes que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Marcos 13, versículos 28 a 37. A parábola da figueira. Na sequência, o presidente vereador Paulo Roberto Indeclino Bim solicitou ao vereador Adenildo Jesus Padovan, segundo o secretário, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 31 da mesa diretora, participou da reunião o professor Jefferson Rafael da Unipampa para falar sobre o aplicativo desenvolvido pela universidade em parceria com a Prefeitura Municipal, APP SAL. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, o presidente vereador Paulo Roberto Indeclino Bim passou a condução dos trabalhos ao vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente, que solicitou ao primeiro secretário Marcelo Lemos realizar-se a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento número 167 e 168, protocoladas respectivamente sobre os números 1023 e 1025. Foram aprovados requerimentos verbais dos vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho e Marcelo Lemos. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até as 9 horas de quinta-feira, 3 de novembro do corrente. No protocolo, considerando o feriado de finados, moções número 222 a 228/2022 leges, protocolada respectivamente sobre os números 10.14, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.24/2022 lege. Somaram-se as moções todos os partidos com assento neste Poder Legislativo. Foi votado e aprovado por unanimidade dos presentes regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinário número 138/2022, protocolado sob o número 1020/2022, leste do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2022, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento até 31/12/2021, sendo encaminhado para as comissões técnicas. Foi solicitado pelo vereador Celso Duarte, líder do governo, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 133/2022 do Poder Executivo, sendo aprovada a inclusão. Ato contínuo, foi apreciado em discussão e votação única e aprovado o projeto de lei ordinário número 133/2022, protocolado sob o número 997/2022, leste do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.964.816,09. Matéria do expediente. Justificativa de ausência parlamentar números 72/73/2022, protocolado sobre os números 1013 e 1021/2022, lege. Correspondências recebidas do Executivo. Ofícios número 104/2022, protocolado sobre o número 1015/2022, lege. De diversos. E-mail número 62, protocolado número 1026/2022, lege. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios números 855 a 884/2022, ao Executivo. Ofício número 234 a 237. Usar o período das comunicações dos vereadores Marcelo Lemos e Carlos Delgado. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11:50, o vice-presidente vereador Carlos Alberto Delgado de Davi declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbarte Filho, no primeiro dia do mês de novembro de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata da reunião anterior está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito que o vereador Marcelo Lemos faça a leitura do documento que deu origem à participação do prefeito e secretários nesta reunião.
Requerimento verbal número 25/2022. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, com base no que preceitua o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, conforme já aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao senhor secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, doutor Joalcei Gonçalves, e o secretário municipal de Planejamento Estratégico, senhor Carlos Prudêncio, para participação em sessão ordinária, dia 3 de novembro, para explanação sobre o Plano Municipal de Pavimentação. Justifica-se a presente solicitação aos secretários municipais para maiores explanações sobre a execução do Plano Municipal de Pavimentação, um investimento de R$ 18 milhões no asfaltamento de ruas, a partir do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Uruguaiana, em 25 de outubro de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas.
Obrigado pela leitura. Quero convidar o secretário e vereador licenciado Juca, a que sente aqui conosco também, e neste momento passar a palavra ao prefeito Rony Mello.
Bom dia a todos. Meu nome, em nome do Dr. Fernando Tarragô, dizer da nossa alegria e satisfação sempre retornar a essa casa que sempre é motivo de boas lembranças, amizades e, acima de tudo, muito trabalho pela nossa Uruguaiana. Eu quero agradecer na pessoa do vice-presidente, vereador Carlos Delgado e os demais vereadores por nos oportunizarem a novamente estarmos aqui falando sobre o Programa Municipal de Asfaltamento, já que nós tivemos aqui em outro momento e hoje, né, após principalmente a recuperação fiscal do município, a recuperação financeira do município, que nos deu condição novamente em pensar em fazer qualquer tipo de financiamento, nós intensificarmos o trabalho de asfaltamento no nosso município. Por quê? Por que intensificarmos, darmos sequência? Porque muitas vezes quando a gente fala em asfaltamento de ruas, parece que desde 2017 não foi feito absolutamente nada, muito antes pelo contrário. E eu quero iniciar minha fala justamente nesse sentido, porque embora as dificuldades financeiras, embora as prioridades sempre foram muito claras, né, com relação à nossa gestão, principalmente a questão de saúde, né, abertura da UPA, trabalho alinhado dos postos de saúde com a Santa Casa de Caridade, investimentos que a gente fez em segurança, bem como na educação, a gente nunca, né, deixamos de trabalhar outros temas, entre os quais o asfaltamento de ruas. Por que que eu falo isso? Porque, e não vai aparecer na tela ali, mas eu deixo à disposição dos vereadores esse material, para que todos tenham uma ideia, de 2017 para cá, foram mais de 7 mil metros de novas pavimentações. Foram mais de 50 quadras de asfalto. E só para, né, a gente recordar, né, e ajudar a nossa memória, foram mais de 1.530 metros de asfaltamento da rua Adir Mácia, né? Foram mais de 450 metros da rua João Lapis, o acesso a um dos maiores bairros da cidade, nossa União das Vilas. Fizemos lá 150 metros na Estilac Leal, no bairro Coab 1. Foram 320 metros na Emílio Talceda, ali no bairro Cabo Luiz Quevedo. Bem como a Monteiro Lobato, também no bairro Cabo Luiz Quevedo, mas lá foram 570 metros. Na rua 7 de Setembro, aqui no bairro São Miguel, 150 metros, para que todos possam se localizar ali da Escola João Fagundes, em direção às nossas funerárias. Tem também ali na rua Venan Soares, bairro Santana, 150 metros. A rua Umbelino Gomes, também no bairro Cabo Luiz Quevedo, próximo ao cemitério, foram 150 metros. A rua Antônio Monteiro, que está sendo feita nesse exato momento, né, no bairro São João, já foi feito 300 metros, ainda daremos sequência, mas o que é o total de 650 metros até a Cário Carvalho. Né, a gente começou pelo Antônio Monteiro, entra na Cário Carvalho e finaliza lá na esquina do Village Santos Dumont, bem no semáforo. E obviamente, né, a maior obra de infraestrutura da história do município, que é a nossa Avenida Setembrino de Carvalho, que recentemente a gente finalizou a segunda etapa. Obviamente ainda tem questão de meio fio, iluminação, para finalizar, e queremos logo que virar o ano, a gente já quer dar sequência para, no máximo, metade do ano que vem estar entregando essa obra, né, que era uma obra esperada praticamente há meio século, que a gente vai finalizar ela praticamente em 2 anos. Não podemos esquecer também o acordo que a gente fez, né, através do programa Mediar com o Ministério Público, com a concessionária de água e esgoto. Hoje a gente está na Benjamin Constante, no bairro São João, mas anteriormente a gente fez a Avenida Presidente Vargas, que foram um total de 300 metros. 440 metros o total da obra, no bairro Bela Vista. E na General Hipólito, no bairro São João, que foi 150 metros, na área do fórum. Sem contar a própria Benjamin Constante, né, ali naquela região próxima ao Colégio Cecília Meireles, em direção à esquina da Hipólito. Ou seja, volto a dizer, foram mais de 7 quilômetros de novas pavimentações, né, durante esse período, e que agora, através da recuperação financeira do município, a gente conseguiu crédito, a gente conseguiu novamente ter confiabilidade no sentido de obtermos o financiamento de 18 milhões. Diga-se de passagem, né, esse financiamento até poderia, né, nos dava uma condição até de ter um financiamento, quem sabe até maior, mas a gente foi muito pé no chão. A gente optou por esse valor porque realmente nos dá uma condição, nos dá uma segurança maior, para que amanhã ou depois aqueles que vão nos suceder pensarem, né, em dar sequência a esse programa, que deixa de ser um programa do prefeito, deixa de ser um programa do vice-prefeito, do vereador. É um programa municipal, a gente quer tornar uma política pública, né, para que todos aqueles que amanhã ou depois estiverem à frente da prefeitura possam dar sequência, principalmente aos critérios que a gente vem respeitando criteriosamente, sendo um pouco redundante. Né? Para quem não lembra, né, a gente sempre bateu muito na questão, já que a gente não tem condições de asfaltar todas as ruas de Uruguaiana, a gente tinha que criar uma política que tivesse início, né, meio, e tomara que dentro de alguns anos, né, a gente possa finalizar todas as ruas de Uruguaiana. Mas como não tinha recurso para tudo e não tinha condições de fazer todas as ruas, a gente acabou batendo em alguns critérios, entre os quais, né, onde passa o transporte coletivo, onde nós temos áreas de saúde, postos de saúde, também a questão das escolas foi levada em consideração, e a interligação entre bairros. Esses são os critérios, basicamente, que estão nos norteando e estão justificando o fato de nós asfaltarmos, pavimentarmos as ruas. E dito isso, eu e o Juca, né, eu vou pedir já, Juca, gentilmente, para que tu fique aqui no meu lado, para que a gente possa fazer uma apresentação em conjunto, porque hoje a grande razão de nós estarmos aqui é justificarmos os próximos trechos que já serão, né, pavimentados com os recursos do Finisa, com os 18 milhões de reais. Né, ou seja, né, nós vamos fazer o mesmo trabalho, diga-se de passagem, não é asfalto, como eu sempre digo, não é asfalto para uma eleição, são para as futuras gerações, é um asfalto que com certeza daqui 10, 15, 20 anos a gente vai se reencontrar, no máximo vai precisar de um acompanhamento, monitoramento, para ver se não vai ter um problema ou outro, mas longe daquele asfalto que se perdeu ao longo dos anos e a gente teve inclusive um prejuízo financeiro, né, absurdo, mas que não vem ao caso. O importante é que se diga que o nosso asfalto obedece, aqui está chegando o secretário de Planejamento, o Carlos Prudêncio, obedece todas as normas técnicas no sentido de análise de solo. Vejam só o que eu estou falando. Todos os trechos estão sendo levados em consideração as normas técnicas. E essas normas técnicas basicamente passam por análise de solo, base, subbase, meio fio, tudo que vocês possam imaginar para que realmente a durabilidade dessa obra ultrapasse aí muitos anos. Então, dito isso, acho que já vamos direto. Vem cá, Prudêncio. Vai nos acompanhar aqui, presidente, com a sua autorização, o seu contemporâneo aqui, o nosso secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio, que junto com o secretário Juca, o Prudêncio vai falar um pouco sobre o Finisa e, na sequência, a gente já vai anunciar os trechos que serão contemplados nos próximos dias, viu? Porque muitas vezes a gente vem falar de asfalto aqui, vocês, eu não me prestaria estar aqui para vir prometer e não cumprir. A gente já vai começar as obras agora. Se não esse mês, no máximo na virada do mês. Isso, quem vai poder falar isso também é tu, né? Então, fica à vontade para falar um pouquinho sobre o Finisa, secretário.
Bom dia, senhores. Bom dia, senhores vereadores. Plateia aqui presente, a mídia que nos acompanha. A gente vem falar um pouco desse financiamento específico de 18 milhões que será empregado na pavimentação de ruas da cidade. E o secretário Juca depois vai falar de cada tipo de pavimentação que se pretende desenvolver. Mas é importante nós não esquecermos de citar que este financiamento de 18 milhões é graças a todo um trabalho que vem desde 2017 de recuperação orçamentária e financeira do município de Uruguaiana. Ou seja, se a gente hoje tem a possibilidade já acordada, já contratada, de 18 milhões para ser empregados em pavimentação, poderia ser outra coisa, mas basicamente pavimentação, porque, para que a população nos entenda, nós saímos do Serasa, nós éramos negativados, nós não tínhamos crédito nenhum, nós não conseguíamos emprestado um real de qualquer financiador para que fosse investido em qualquer área do executivo, se fosse saúde, educação ou infraestrutura. Então, isso tudo passa por uma recuperação fiscal. Né? E como sempre tivemos a seriedade de vermos a proporção do que era possível, né? Tanto que quando sinalizaram que nós éramos aptos a nos inscrever e a pegar recursos para serem empregados na área de pavimentação, foi nos oferecido 25 milhões de reais. Né? E nós, com toda a responsabilidade, junto com a Secretaria da Fazenda e Orçamentária, eu, o prefeito e todos os secretários, para não darmos o passo maior do que a perna, como diz o gaúcho, se bateu o martelo em 18 milhões. Não vamos ser inconsequentes nem irresponsáveis em pegar um valor que futuramente, porque hoje nós temos um prazo de carência para começar a pagar esse financiamento, mas temos que pagá-lo, com certeza. Né? Então, não poderíamos ser inconsequentes de comprometer futuramente o orçamento e as finanças do município de algo que se tornasse muito vultoso e viesse comprometer outros setores, inclusive da administração. Então, esse retrato finiza, esta recuperação fiscal que se conseguiu. E, em função disso, o prefeito sabe muito bem, a gente vem trabalhando há bastante tempo, nós temos três molas mestras do Executivo: saúde, educação e infraestrutura. Saúde e educação sempre foram prioridade do prefeito Rony e da gestão do prefeito. Hoje, com o nosso vice Tarragô e antigamente com o vice Caruso. Mas em infraestrutura nós sempre fomos carentes. E isto implica em todas as condições, inclusive na saúde. Onde se tem pó, onde não se tem pluvial, onde não se tem condições de chegar num posto de saúde, em vários locais, isto tem influência no dia a dia das pessoas. Na mobilidade, no ir e vir, no transporte às escolas, enfim. Isto é fundamental. Por isso que, quando dessa possibilidade, o prefeito não titubeou em maneira nenhuma e nos consultou. Quero tudo em pavimentação. Perfeito. Saúde e educação, temos recursos, estão sendo aplicados e muito bem gestionados. E agora a nossa carência começa a ser suprida. Mas devo ressaltar, né, prefeito, que esses 18 milhões não vão fazer milagre. Sim, vamos impulsionar uma pavimentação que somos carentes há bastante tempo. Há bastante tempo não se faz, pelo menos com qualidade, aquilo que deve se fazer e ter permanência ao longo do tempo. Então, é um valor limitado para uma carência muito grande que nós temos e daí nós temos, então, as premissas de como empregar esse dinheiro. E aí eu deixo para o secretário Juca, então, elencar o que nós orientou, como nós vamos investir a questão desses 18 milhões e no plano que será apresentado agora depois para os senhores. Fico à disposição.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhor prefeito. Colegas vereadores, pessoal que está no plenário e a quem nos acompanha pela transmissão da rede social. É um momento importante, prefeito, como o senhor mesmo citou, que a gente vê um grande apelo da nossa comunidade de Uruguaiana na questão da infraestrutura. Em uma cidade que busca se desenvolver, temos saúde, educação, mas o desenvolvimento vem através de uma infraestrutura qualificada. E, prefeito, é bom também lembrar aqui a nossa comunidade a importância dos nossos parceiros, né, prefeito? Que, além de toda essa relação extensa que o prefeito Rony Mello passou, que as ruas, que, com todos os problemas que a gestão enfrentou com saúde, com falta de recurso, honrando os compromissos deixados, jamais titubeou, né, prefeito, de seguirmos o investimento em pavimentação. E também agradecemos os nossos parceiros que, através de emendas parlamentares, possibilitou que algumas ruas também fossem feitas. Então, a gente também agradece. E o importante para com que venha avançar muito mais a infraestrutura em nossa cidade, a gente segue tendo esse apoio de vocês, buscando os representantes para com que algumas ruas também sejam contempladas com emendas parlamentares, que é importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Prefeito, é importante passar para a nossa comunidade, senhor presidente Paulo, a listagem dos trechos selecionados foi através da Secretaria de Planejamento Estratégico do município, em conjunto com a Secretaria de Obras e, principalmente, sempre avaliada e acompanhada pelo gabinete do prefeito Rony Mello, para com que nós tivéssemos um plano de pavimentação urbana desenvolvendo os projetos de engenharia rodoviária custado pelo programa Finisa. Trecho 1, César. Como o prefeito mesmo falou, a nossa importância de dar atenção à nossa comunidade, principalmente ao acesso aos bairros de Uruguaiana, onde passa o transporte público, acesso a nossos postos de saúde, nosso educandário, e principalmente que contemplasse, e é a intenção da nossa gestão, e sempre, como eu digo, que o planejamento vinha sempre coordenado pelo prefeito Rony, era para os nossos bairros carentes da cidade. Porque Uruguaiana é DF, sim, e a gente acompanha isso aí dia a dia. Então, nós iniciamos o primeiro trecho já, secretário Prudêncio, o nosso engenheiro Arthur, que se faz presente, todo o pessoal da Secretaria de Obras, que o trecho Hércules, Alaorobon, no bairro Cidade Nova, prefeito, ela não somente pega a linha do transporte escolar, como o transporte público, também o acesso ao pessoal que se desloca, que antigamente fazia aquele trecho da Santos Dumont, e hoje não se faz mais necessário, assim que nós iniciarmos e concluirmos o trabalho de pavimentação no bairro Cidade Nova. E já de ligação, prefeito, porque nós, a importância que esse projeto já estava pronto, já tinha feito a sondagem, como o senhor diz, a análise de solo, toda a parte que nos habilitava a fazermos o cadastramento do primeiro trecho. Então, a localização do trecho vai ser pavimentada entre as ruas Miguel Beleza e Alcides Traz. A extensão são em torno de 680 metros, para pavimentar em torno de 10.207 metros quadrados. E é muito importante, prefeito, nós passarmos para toda a nossa comunidade que nos acompanha e o nosso legislativo que foi parceiro na aprovação do projeto que o qual qualificou o município a fazer essa capacitação de recurso, que nós adotamos, prefeito, quando o senhor sinalizou a importância de nós tentarmos fazermos com que esses 18 milhões chegasse a maiores locais, que nós pudéssemos espichar o trabalho, fazendo a linguagem bem popular. Nós decidimos, prefeito, com a sua autorização e secretário Prudêncio, principalmente a capacidade nós de fazermos a Secretaria de Obras, três dos quatro trechos que nós iremos abrir, três deles serão desenvolvidos pela Secretaria de Obras, podendo também termos o quarto, prefeito. Por quê? Porque nós temos o BDI, nós reduzimos, quando a Secretaria de Obras realiza este tipo de trabalho, eu digo o Executivo Municipal, a Prefeitura realiza o trabalho de pavimentação, nós retiramos o BDI, que era o lucro da empresa, que nós estamos falando em torno de quase 30% do valor a ser pavimentado. Uma quadra de asfalto que custaria em torno de 540 mil, nós conseguimos reduzir ela para em torno de 370 mil reais. Então, é um lucro absurdo, mas que vem essa condição de nós podermos nós mesmos fazermos esse trabalho? Uma administração que investiu em infraestrutura, principalmente interna da Secretaria. A valorização dos nossos servidores, o salário em dia, o respeito pelos servidores, uma gestão que não busca perseguir, e sim qualificar cada vez mais os nossos servidores públicos, que são os tocadores de todo esse trabalho e o motivo de sucesso da nossa gestão. Então, quando a gente valoriza e reconhece o servidor público, nós capacitamos eles também, principalmente no lado sentimental, em se dedicar mais à nossa cidade. Então, possibilita, assim que as nossas obras sejam estendidas, e isso é o que está acontecendo. A retirada do BDI, que seria o lucro imediato de uma empresa, ele possibilita que nós venhamos avançar muito mais. Então, se nós teríamos condições, prefeito, de ter uma média de, com esses 18 milhões, fazer 40 quadras, hoje a gente pode dizer que nós, com certeza, vamos passar de 55. Então, mais avanço será a nossa cidade. Já essa obra, o primeiro trecho, prefeito, ela está autorizada, senhor presidente. Ela já está cadastrada, ela já está com o projeto pronto e, se tudo der certo e o nosso capitão autorizar, segunda-feira iniciamos a obra. Porque já está tudo ok, equipamentos prontos, prefeito.
É só para... Porque o que vai acontecer? Muitas pessoas, quem está aqui no plenário conosco, quem está nos acompanhando na rede social e vai poder ver na sequência desse material, o pessoal fica se questionando, tá? Mas por que a rua Hércules Alaorobon? Porque nem todo mundo é obrigado a saber onde fica determinado bairro, rua e enfim. A rua Hércules Alaorobon, ela é a rua principal, é a que cruza o bairro Cidade Nova, também um bairro muito populoso do nosso município, sem contar que é destino ali, interliga bairro Coab 2, Vila Betânia, bairro Santo Inácio, né? Cidade Nova 2 também temos ali. Tem um pouquinho mais para cima do Santo Inácio, a Reunidas. Ou seja, é mais uma opção para aqueles moradores, né? Além do trecho pela própria Coab 2, que cruza a Cidade de Alegria e vai lá na rua Santos Dumont, a gente vai ter mais essa opção de sair, de desafogar aquela área e sair aqui pela Cidade Nova, já sair lá na Doutor Maia ou na própria Presidente Vargas. Então, só para, conforme o Juca vai passando, a gente vai deixando um pouquinho, vai clareando um pouquinho mais para que todos tenham entendimento, né, também das razões que foram justificativa da escolha das nossas equipes.
Essa extensão de toda a pavimentação, importante também passar, prefeito, essa é a Alcides Traz já, o qual nós temos uma emenda já cadastrada que vai possibilitar de nós também pavimentarmos o posto de saúde do bairro.
Eu vou aproveitar a oportunidade, né, o Juca fez a deixa, eu vou complementar. Essa emenda parlamentar, porque a gente vai asfaltar também ao Cid Straia. Ao Cid Straia que fica o posto de saúde, que passa ali o nosso pontilhão que a gente construiu recentemente. E aí já sai lá na Hércules, a Laura Urbon, e já vai lá em direção ao bairro Santo Inácio, na divisa lá com Santo Inácio, com a AB2, bem embaixo do viaduto. Por falar em emenda parlamentar de deputados, e aí vão me ajudando aqui, todos os vereadores, não quero fazer injustiça. Está aqui o vereador Marcelo Lemos, que o deputado Afonso Mota é um grande parceiro nosso, né, já enviou recurso para que a gente possa fazer obra de pavimentação. Esse trecho específico da Alcides Trai, deputado Kovat, né, nos contemplou com recurso. Temos aqui o deputado Carlos Gomes, que acho que dispensa maiores comentários, né, vai ser um dos grandes parceiros na terceira etapa, se não o principal, um dos principais na terceira etapa da Avenida Setembrão de Carvalho. Não diretamente, mas eu preciso aqui fazer justiça, né? A privatização da CE, doutor Fernando Tarragô, nos possibilitou que o recurso, né, esse trabalho que foi feito pelo deputado Frederico Antunes como líder do governo, com o ex-governador, agora governador reeleito Eduardo Leite, nos possibilitou praticamente finalizarmos toda a segunda etapa. Toda a segunda etapa de Setembrão de Carvalho é com o recurso praticamente da privatização da CE. Então, se não fosse isso, muito dificilmente nós conseguiríamos. Mais algum deputado, eu estou esquecendo? Bueno, conforme a gente for lembrando, a gente faz questão de citar aqui o nome de cada um. O senador Luiz Carlos Reis, que vai nos dar condição, vereador Clemente. De quando a gente pegou o projeto da Dirmas, era uma coisa curiosa. A gente pegou o projeto meio capenga, né? Ali, a partir da Eustáquio Ormazábal até a 15 de novembro, tipo, o projeto não contemplava. Então, através da emenda parlamentar do senador Luiz Carlos Reis e do deputado federal Lucas Redecker, nós vamos conseguir fazer o trecho que falta da Dirmácia.
Pessoal, agora partimos para o segundo trecho. Rua Sarandi, prefeito, que é no bairro Cabo Luiz Quevedo, que fica, o pessoal tem a localização, fica à frente do CIEP, em direção a Salvador Faraco. Que a gente também tem, seguindo aqueles pensamentos que uma das áreas mais carentes do município, prefeito. E aí eu vou deixar para o senhor também, aproveitando a oportunidade de comunicar qual é o nosso projeto também na questão daquelas ruas laterais ali, prefeito.
É importante que você diga, nós vamos depois ter que fazer um compilado aqui, senão a gente vai misturando as falas e fica confuso para quem está assistindo e escutando. Nós vamos trabalhar com três tecnologias. A gente tem a tecnologia tradicional, que é a parte da usina quente, com a nossa usina, diga-se de passagem. Né, ou com as empresas que porventura participarem de qualquer dos nossos certames licitatórios. Nós temos, né, o asfalto tratado, que vocês têm condições um pouco mais de explicar tecnicamente, que é um modelo que existe à disposição, que nós também vamos utilizar. E nós temos algo que toda a vida a gente se perguntou, né, o cimento, porque a gente vê muito cimento na nossa vizinha Argentina. E a gente sempre se perguntou muito por que a gente não faz rua com cimento. Faremos também com cimento. E muitas dessas áreas nas quais está sendo apresentada hoje as ruas que serão trabalhadas nos próximos dias, nós temos grandes concentrações de áreas nos miolos desses bairros. E aí muitas dessas novas tecnologias, que não são tão novas, mas são recentes aqui em Uruguaiana, o asfalto tratado e o cimento, vão nos dar uma condição maior, inclusive com um custo menor, de nós resolvermos essas questões dos bairros. Mas isso, obviamente, é uma questão que nós vamos trabalhar gradativamente, né, num momento posterior, porque o foco agora é esses trechos nos quais a gente está, né, hoje anunciando aqui para cada um de vocês.
Para que fique certo, essa rua Sarandi, prefeito, e do presidente Paulo, colegas vereadores, a gente fez um caminho e percorremos da Vasco Alves até a última quadra do bairro João Paulo II. E todo esse percurso, somente esses 415 metros da rua Sarandi, nós teremos totalmente uma rua em Uruguaiana que vai do início ao fim da cidade. Então é algo importante, muito bem pensado e principalmente também acesso a um bairro importante, um posto de saúde, educandários e o transporte público. Então ela tem um total de 415 metros e é uma rua que também será executada pela Secretaria de Obras e importante também, como o prefeito diz, a gente vai se lembrando de tantas coisas boas que vão acontecer e fomos muito questionados, principalmente pela comunidade, algum pessoal da imprensa, quanto à questão do passeio público. São obras contempladas com calçamento, prefeito, e passeio público, acessibilidade e o mais importante, nós falamos aqui no tipo de acabamento em cima e talvez para com que a nossa comunidade se identifique melhor, a gente está falando um acabamento de um piso de uma casa, porcelanato, parquê, talvez uma lajota comum. O mais importante de tudo é que obras realizadas, desenvolvidas pela gestão, são obras com toda a parte técnica, com parte de drenagem, a parte de subsolo, tratamento, então é algo bem correto, a base, subbase, para com que nós vemos sim reduzir a parte do investimento na parte externa, que é o acabamento. O restante, todas as obras desenvolvidas pela gestão, são obras com parte técnica revisada e acompanhada pelos nossos engenheiros.
Essa área, não tem problema, pode deixar, Juca. Essa área, para que todos também possam se localizar, a rua Sarandi, passando pela Emílio Talceda, Umbelindo Gomes, aquela área que a gente tem ali, porque o Cabo Luiz Quevedo, a gente tem o hábito de chamar toda a Zona Sul de Cabo Luiz Quevedo, mas, na verdade, o Cabo Luiz Quevedo ele é subdividido em várias denominações, né? A começar ali pelo bairro Rio Branco e aí tu vai subindo. Mas essa área anterior que o Juca explicou é aquele trecho que pega Anitta Garibaldi, pega Tabajara Brits, pega Prolar, pega RBS e depois já um pouco mais para frente pega o Salvador Faraco, o loteamento João Paulo II. Então aquela região realmente é a região mais populosa do município e a gente vai correr para dar todas as condições para todos aqueles moradores.
Ela vai passar um vídeo dela que a gente faz para que a comunidade entenda. Então a gente fez um monitoramento ali aéreo para ficar melhor. Aí está ela, prefeito. São 415 metros, com um passeio público, como a gente afirmou. E o mais importante, né, essas áreas onde a gente está fazendo pavimentação, nós também iremos qualificar a iluminação pública, prefeito, em todos esses locais. Benino Gomes. Chegou no CIEP, dobra direito. Até a Salvador Faraco. Aí está ela.
A imagem não mostra ali, mas o início da obra, a gente vem pelo cemitério, faz o contorno, faz a curva, vai embora, passa pelo CIEP. Quando a gente dobrar, quando a gente faz a curva, é a rua que vai sair lá no Salvador Faraco.
Exatamente.
É a sequência do asfalto que parou ali na Emílio Talceda, bem em frente ao CIEP, indo no sentido centro-bairro. Nós dobramos à direita, então começa a rua Sarandi, que vai até o Salvador Faraco. Convém ressaltar que no slide anterior não aparece a metragem quadrada dessa rua, algumas ainda não tem, visto que para nós fazermos um trabalho com eficiência e credibilidade também, nós estamos contratando um serviço de topografia georreferenciada, onde esse serviço vai nos ajudar, além das curvas de níveis, para que se... Né, uma coisa que não se fala, mas todas essas ruas contemplam esgotamento pluvial. Não existe asfaltamento sem coleta de esgotamento pluvial. Além disso, antes de nós entrarmos em qualquer obra dessas, nós vamos saber de antemão que existe um poste de RGE que está dentro do passeio, que existe uma lixeira que está dentro do passeio, que existem X árvores que terão que ser removidas em função da caixa de rua, para que a gente possa definir o gabarito dessa via que vai ser feita. Porque nós temos um padrão de ruas em Uruguaiana, existe dentro do plano diretor e que a gente tem que obedecer. Claro que algumas dificuldades existem por nós termos já situações consolidadas na cidade, que a gente tecnicamente tem que resolver. Atualmente nós começamos a obra da Benjamin Constante pelo Mediar lá, e lá na quinta quadra existe um estrangulamento, houve uma invasão do passeio da via, que a gente vai ter que tecnicamente ali naquele lugar estreitar a via, não permitir estacionamento, enfim. Esses gargalos existem, porque a cidade se desenvolveu e a gente não conseguiu controlar. Então são exemplos que antes que a gente chegue no local com uma surpresa dessas, este trabalho vai nos colocar todo o perfil existente de árvore, perfil, alinhamento das casas, parada de ônibus, lixeira, posse de iluminação, e com isso também nos facilita, prefeito, depois de um cadastramento, que obviamente a gente já está tramitando na casa, a questão da contribuição de melhoria. Só um esclarecimento.
O terceiro trecho é a rua Gregório Beregaray, no bairro São João, que nós estamos de encontro a reutilização do grande problema da nossa comunidade, principalmente o bairro São João e alguns bairros, que nós falamos União das Vilas, Promorar, que são bairros que os moradores em outras gestões, prefeito, fizeram aquisição de uma pedra irregular, que vai de encontro que a gente falou no slide anterior, que se nós não tivermos uma base qualificada, não adianta nós fazermos qualquer tipo de pavimentação. E alguns anos atrás, a comunidade de alguns bairros, em acordo com a outra gestão, fez a aquisição desse material, pedras irregulares colocadas nos bairros que hoje estão em situação péssima. Então, nós, a Gregório Beregaray, por ser uma rua também importante, tem a ligação com o colégio e vai fazer a ligação também do bairro Coab 2, Cidade Nova, bairro União das Vilas. Nós estamos buscando sempre a trafegabilidade e a mobilidade urbana. Então, nós também se comprometemos, prefeito, que ao retirar essas pedras que já estão armazenadas da Benjamin Constante na Secretaria de Obras, de reutilizá-las de forma correta em alguns bairros carentes de Uruguaiana. Então, são material que estão sendo retirado, armazenado, e muito em breve vocês vão ver já ela sendo reaplicada em alguns bairros da nossa cidade.
Na verdade, o Juca está sendo muito educado e generoso. Os moradores, com todo esforço, conseguiram, na época, se mobilizar, comprar o material, e, lamentavelmente, as gestões fizeram que nem a cara deles. Fizeram a moda Miguelão, como diz o gaúcho. Portanto que, agora, na Benjamin, nós fomos retirar o material, era um areião embaixo.
Um areião.
Não tinha base nenhuma. Então, a gente está retirando esse material para, obviamente, passar o asfalto, né, tradicional, para fazer a pavimentação, e essas pedras vão ser reutilizadas em outras áreas, em outros bairros, vilas da cidade. Esse trecho do bairro São João, diga-se passagem, a gente tem uma consideração aí, a gente leva muito em consideração, muitas vezes, encaminhamentos, muitas vezes não, sempre que possível, a gente cumpre imediatamente, e quando não dá, a gente trabalha a médio e longo prazo. Mas essa questão do bairro São João, inclusive, é uma discussão que se dá já há muitos anos dentro do Ministério Público local, onde a gente foi, com a melhor das intenções, no sentido de se colocar à disposição para resolver esse problema que se arrastou por anos e que agora vai ser resolvido.
Quarto trecho, Rua Bento Martins, localizado entre as ruas Ramon Prunes Oliveira e Bento Gonçalves. Para que vocês tenham um conhecimento, é aquela rua que passa na frente do Patrulha e dobra à esquerda, que é no bairro Santana e bairro Santo Antônio, ali, que também vai beneficiar cerca de 11 mil pessoas que se deslocam para alguns bairros da cidade e tem que vir somente pela Avenida Presidente Vargas. E nós buscamos sempre, secretário Pudense e prefeito, quando a gente assume um compromisso de captar esse recurso, é a contribuição de melhoria que está nessa casa. E é bom nós tocarmos nesse tema. Nós buscamos também contemplar algumas áreas, porque algumas áreas do município, e a forma de contribuição que já se encontra o projeto nessa casa, ela vai beneficiar principalmente as áreas. Teremos uma contribuição social, que é para comunidades com poder aquisitivo menor, mas também temos áreas de grandes investimentos. Então, nós temos com o FINIS é contemplar todas as áreas, né, secretário Pudense? Então, nós também visamos esse local, que são em torno de 630 metros, será uma ligação muito importante. Aqui está essa rua, que hoje a gente passa lá, a situação é bem complicada nesse local, Olivelto. É uma situação e nós verificamos ali, nós temos em torno de quase 2 mil imóveis hoje em condições de contribuição de melhoria, para com que a gente venha captar esse recurso investido e nós proporcionar, prefeito, dar sequência a esse programa que deu certo e a forma responsável na aplicação do recurso.
Ah, e tu falasse que por vezes a gente tem o hábito, é automático, né? Hoje a gente entra na Doutor Maia, entra na Presidente Vargas, vai ter mais uma opção. Pense em vocês vindo do Santo Inácio ou vindo lá da Coab 2, ou da própria Cidade Nova, pela Rua Hércules Alaor Bom, entrando no Alcides Traz, saem aqui na Doutor Maia, tu vai poder sair direto, ali a do Patrulha?
Ramon Prunes Oliveira.
Tu vai reto pela Ramon Prunes de Oliveira, já sai lá na Bento Martins, já sai aqui direto no nosso perímetro comercial. Então tu vai ter, além da Doutor Maia, além da Presidente Vargas, tu vai ter mais a opção da Bento Martins. É. Não, Bento Martins. A Santana a gente tem a opção também, só que a Santana tu chega na Andradas e aí é contramão, né? É mão única ali. Então nós vamos ter mais uma opção, tudo a gente está levando em consideração, principalmente a questão de, além dos critérios adotados de transporte coletivo, posse de saúde, escolas, interligações entre bairros, a questão da logística propriamente dita para facilitar o deslocamento de quem precisa diariamente, né, se locomover de um lugar ao outro.
Quinto trecho, nosso amigo, o vereador Egídio, que começa nas duas alamedas, prefeito, da Rua Uruguai, que é no bairro União das Vilas, de frente à Escola Paulo Freire, e talvez uma das obras do programa do Finisa, que é aquele reconhecimento, prefeito, que nós temos com aquela comunidade, uma das maiores comunidades da Uruguaiana, e que vai pegar depois a rua Irmãos Galante até 21 de abril, em torno de 540 metros. Depois, aquela intenção de levarmos até o Caique, já pensando no loteamento Olavo Rodrigues. Então, é um trecho imenso, um dos investimentos. Nós estivemos lá visitando e fazendo análise de solo. Aí estão elas, prefeito. A rua Uruguai, aquelas duas alamedas principais, passando o nosso posto de saúde 7, que vai até a Escola Paulo Freire, falta em torno de 150 metros naquele primeiro trecho. E depois, sim, Irmão Galantes, que está no nosso segundo slide.
Irmão Galante passa na frente do Paulo Freire.
Sim, senhor.
Tá. Bueno, a gente...
Sai no Caíque.
A gente entra pela João Lápis, a entrada principal do bairro União das Vilas, no posto de saúde ali, na bifurcação aquela ali do Moacir Ramos Martins. Vale salientar que à direita, na frente do 40 ali, qual é o nome da nossa...
Uruguai.
Nós vamos fazer...
Né? Recuperação em todos esses locais.
Vamos fazer todo o recapeamento dela, né? O recapeamento dela. E seguimos do posto de saúde ali, seguimos, vamos reto até a esquina do Paulo Freire.
Sim.
E lá na esquina do Paulo Freire a gente dobra à direita e vai até a esquina lá embaixo da escola Elvira Cerati, que a gente costumeiramente ainda chama de Caique. E vale salientar ainda que nós vamos fazer a frente do Caique e vamos fazer a 21 de abril na sequência. Claro que hoje é os primeiros trechos, mas já ali é uma questão, inclusive, de compromisso, é algo muito particular que eu tenho com aquela comunidade ali, porque, né, são muitos anos, né, da gurizada, muitas vezes tendo que se deslocar para o colégio, principalmente do Caique, né, com dificuldade, principalmente em dias de chuva. A 21 de abril, queira ou não, também vai ser uma das ruas lá no, na curva que vai nos levar ao novo loteamento Dr. Olavo Rodrigues. Ou seja, o bairro dentro de acredito eu, de 2 anos a gente vai ter a condição de praticamente asfaltar todo ele. Ali há uma dúvida, porque... Não, vou ter que responder. Há uma dúvida, não, a princípio, né, a princípio não será mais. A princípio. Por quê? Pelo menos eu oficialmente não houve nada de oficial, mas há uma conversa prévia com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, de que a BR vai ser fechada. Vai ser o acesso que existe hoje pela lateral do Juruba ali, aquele acesso, a princípio, né, será fechado. Se vai se confirmar ou não, uma outra conversa, mas há essa possibilidade por parte do DENIT. Tanto que nas nossas conversas com a Caixa Federal, que é o compromisso nosso de fazer o acesso até o loteamento do Dr. Olavo Rodrigues, seria ali, obviamente, a entrada principal. Mas a partir dessa conversa, as coisas um pouco que, né, houve uma mudança e, inclusive, a gente tem que correr para confirmar se vai ou não haver o fechamento, porque a gente tem que iniciar as obras, que conforme o Dr. Fernando Targo e eu conversamos, o processo de licitação da nova empresa que vai dar continuidade ao loteamento, o Dr. Olavo Rodrigues, já está bem avançado e é o compromisso que a gente fez e que nós vamos cumprir. Só não sabemos ainda qual dos trechos será contemplado.
Prefeito, então, colegas vereadores, presidente Paulo Klenbing, ao nosso plenário, a quem nos acompanha pela transmissão através da rede social. Então, é bom deixar bem claro que esses são os primeiros 5 trechos. Desses 5 trechos, 4 deles serão desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana, através da Secretaria de Obras. Um trecho, conforme já determinado, inclusive já sinalizado, será feito por uma empresa contratada, porque é a forma do Finisa. Então, nós iremos contratar uma empresa para fazer um dos trechos dessa obra. Nós estamos com um pronto, em condições de iniciarmos o trabalho, e posteriormente, prefeito, nós iremos entregar a essa casa um protocolo com todo esse cronograma das atividades de trabalho, porque é importante que o Legislativo participe, e principalmente quando questionado pela comunidade, saiba os pontos que serão trabalhados. E como o prefeito mesmo disse, são somente 5 trechos iniciais. São obras que terão continuidade, sim, e posteriormente, conforme fomos avançando a questão do projeto e a questão dos recursos, nós viremos essa casa e sempre estaremos acompanhando e trazendo todas as informações com o andamento de cada uma dessas obras. São obras que foi feita através do planejamento, da Secretaria de Planejamento, junto à Secretaria de Obras, mas todas elas coordenadas e avaliadas pelo gabinete do prefeito Rony Mello, que visa atender, sim, toda a nossa comunidade de Uruguaiana, principalmente os anseios dos nossos bairros. São obras técnicas, qualificadas, com melhoria, sim, que vai levar melhores condições aos nossos bairros da cidade. E a gente sabe que o questionamento vem sempre a essa cara, que são representantes, na verdade, do povo de nossos bairros. Ah, mas e a minha rua e o nosso bairro? A gente pede a participação dos colegas vereadores, quanto a até na questão, na conversa com essa comunidade. A gente tem um cronograma de atividades e a gente já tem praticamente algumas ruas já para a segunda etapa, e posteriormente nós vamos também trazer o conhecimento dessa casa. E tem uma forma de contribuir, sim, os colegas vereadores, e acompanhando o trabalho, e nós buscamos mais emendas parlamentares com que a gente consiga estender mais para toda a comunidade do Uruguaiana. Então, foi uma forma bem correta. Eu acho que o primeiro local que a gente tinha que trazer para fazer o pronunciamento, né, prefeito, foi essa casa legislativa. E firmo o nosso compromisso, estamos à disposição para responder, e se Deus quiser, os colegas vereadores vão estar no início das obras, que já será, se conforme a autorização do nosso capitão, aí na próxima semana. O senador Reis tem uma emenda lá também na Dirmas.
Não, é só para complementar, porque vocês vão ver. Flores da Cunha, área dos quartéis.
15 de novembro,
e o trecho da Setembro em Carvalho, que leva até o aeroporto Rubem Berta. Esses 3 trechos, nos próximos dias, a licitação foi feita agora, ontem.
Antes do feriado.
Na terça-feira foi feita a licitação, né, houve um vencedor, então esses 3 trechos estarão todos eles sendo recapeados. Então, através do Avançar Pavimenta do Estado do Rio Grande do Sul. É isso? 2 milhões de reais.
Do Estado. Mais
contrato. Por que a área da Setembrina até o aeroporto, né? Acho que dispensa maiores comentários. O aeroporto mudou a cara da Uruguaiana. Tem pessoas que estão chegando de tudo que é lugar do mundo, do Brasil, aqui todos os dias. Tanto que a Azul vem praticamente com os voos lotados diariamente. Para quem não sabe, a gente tem voos todos os dias de Porto Alegre para Uruguaiana. Não é mais aqueles 4 voos semanais, são todos os dias. A gente tem voos 3 vezes semanais de São Paulo, Congonhas, para Uruguaiana. Então, nós vamos recapear toda a área do aeroporto, vamos deixar em perfeitas condições, inclusive para aquelas pessoas que têm o hábito de dar uma caminhadinha, que andam de bicicleta, que vão lá com a família. Vamos sinalizar todo o trecho, vamos iluminar todo o trecho, porque nós estamos muito perto de voltar a ter o aeroporto internacionalizado. Então, a gente já está correndo na frente para preparar todo. A Flores da Cunha, acho que dispensa maiores comentários, é uma das ruas com maior fluxo de veículos no dia a dia, também vai ser recapeada. e à frente dos quartéis pela 15, né, que é aquele trecho. Eu, na época da PUC, passei por vários problemas ali naquele trecho. Os que passam hoje, né, em direção à Unipampa, e quem precisa ali da área no dia a dia sabe o perigo que é aquela pista. Então nós vamos fazer a pista, vamos recapear toda ela, vamos colocar meio fio, vamos deixar ela em perfeitas condições para todos aqueles que acessam. Porém, né, que fique muito claro, né, a gente vai ser muito criterioso e principalmente rigoroso com a questão com o tráfego de caminhões. Isso aí a gente vai ter todo um cuidado, porque senão, duas, três semanas o asfalto vai embora. Embora a gente vá fazer, né, conforme as normas técnicas. Da minha parte é isso. Obrigado.
Só para título de informação, prefeito, só porque a nossa Câmara acompanha a nossa comunidade de Uruguaiana, os últimos trechos que foram pavimentados em nossa cidade, eles foram material produzido pela nossa usina de asfalto, que já está em funcionamento. E todas essas obras de pavimentação que irão acontecer, também os acessos laterais e ruas do próprio bairro, né, prefeito, já é uma determinação do prefeito que sejam recuperadas, e nós iremos fazer isso. Então, nós temos muito trabalho à frente. Agradecer primeiramente a Deus, ao prefeito e a essa Câmara que é parceira, e a nossa comunidade que confia no nosso trabalho.
Ninguém gosta de obra, né? Mas a gente pede gentilmente a compreensão de todo mundo, porque vai atrapalhar a entrada e sair de casa, vai atrapalhar, mas é necessário. Então, a gente pede gentilmente, todo mundo que vai receber aí as equipes nos próximos dias, possam respirar fundo, possam nos receber e, acima de tudo, nos tratar bem, porque é investimento para a cidade.
Obrigado, prefeito. Antes de passar para a palavra para os vereadores, eu gostaria de convidar o doutor Fernando Tarragô, se quiser se manifestar também. Não, mas eu vou passar a palavra antes, prefeito, para os vereadores aqui que queiram se manifestar. Vereador Balaca.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, nosso prefeito municipal, Rony Melo, nosso vice-prefeito, doutor Fernando, secretário Juca, secretário Prudente, demais secretários aqui presentes, quem nos acompanha através das redes sociais, a imprensa, aos funcionários desta casa, enfim, todos que estão aqui hoje presentes. Muito bom estar aqui recebendo o secretário, o prefeito, para explanar, falar sobre o planejamento de asfaltamento no nosso município. Com certeza, juntamente com a nossa orla e com, enfim, várias obras que foram realizadas e ações do nosso município nesses 6 anos de gestão, acho que essa, com certeza, vai deixar marcado, né, porque é uma coisa que nós, todos os vereadores, praticamente aqui, durante todos os anos que estamos, através de campanhas eleitorais e caminhadas com a nossa comunidade e através dos gabinetes, sempre tem essa reclamação, né, das pessoas. É uma coisa que nós podemos acompanhar também durante toda essa caminhada e trajetória do prefeito Rony Melo, que ele sempre deixou bem claro para a comunidade que era um anseio muito grande da parte dele poder realizar essas obras, poder, né, poder colocar o asfalto, né, em Uruguaiana, poder dar a oportunidade das pessoas terem uma melhor qualidade de vida, assim como ele citou, as crianças poderem se deslocar para sua escola, fazer suas atividades, né, com asfalto, né, da maneira que o cidadão uruguaianense merece. Então, aqui, somente para parabenizar o trabalho realizado, tenho certeza que a comunidade vai compreender toda a função das obras, porque é um presente que elas vão receber, a comunidade uruguaianense vai receber daqui uns dias, e nós vamos acompanhar, os vereadores vão acompanhar também. E parabenizar o secretário Juca pelo empenho, com certeza foi, né, de quebrar a cabeça para fazer todo esse projeto com os trechos, né, um estudo muito bem, quero te parabenizar pelo estudo feito com o secretário Prudêncio, os engenheiros, os arquitetos, o pessoal do planejamento, e da minha parte é isso. Apenas parabenizar, e estou muito feliz, alegre, orgulhoso por vocês aí. Tá bem? Muito obrigado. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador Balaca. Vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Não poderíamos deixar de cumprimentar o prefeito municipal, Rony Melo, secretário Juca, enfim, integrantes do Partido Progressista que estão, vice-prefeito Fernando Tarragô, secretários aqui presentes, pelo extraordinário investimento. Eu sempre fiz referência à Avenida Setembrino de Carvalho, que, e com a novidade que agora nos surpreende o prefeito, de que ela chegará até o Aeroporto Internacional Rubem Berta, será indiscutivelmente a maior obra de revitalização dos últimos tempos. Acredito eu, da história das gestões públicas da nossa Uruguaiana. E acompanhava atentamente a contemplação de inúmeros bairros onde existem a grande maioria de pessoas, onde residem a grande maioria, né, de pessoas carentes. Então, essa contemplação vem em bom momento e lembrava, e o prefeito Rony fazia uma retrospectiva do passado, quando alguns bairros ganharam o paralelepípedo mal alojado, mas não poderia deixar de lembrar também, prefeito Rony, que lá na União das Vilas, na Rua Galante, esses paralelepípedos foram retirados através de um prefeito que não já está mais conosco, pagando uma máquina que custava 800 mil a hora para triturar esses paralelepípedos. Era uma máquina gigantesca, prefeito, que quando passava as casas tremiam. R$ 800 a hora para desmanchar o paralelepípedo e transformar em terra, em barro. Nós temos uma característica, a nossa cidade, quando não tem buracos, ela tem barro pelo nosso solo, que é distinto, é diferente dos demais solos da região fronteira oeste. Então, o que dizia-nos o prefeito? Quando se fala em asfalto, as pessoas ficam pensando, mas será aquela camadinha? Não, dizia o prefeito Rony, é um asfalto profundo, com todos os critérios, para que tenhamos extrema durabilidade. Então, eu acho que o Uruguaiana aplaude, acho não, tenho certeza que o Uruguaiana e principalmente as comunidades carentes da nossa periferia estão aplaudindo esse grande investimento. Parabéns, prefeito, parabéns, Juca, que é o nosso grande guerreiro, comandante das obras, né, que com toda a sua dedicação teremos aí essa contemplação, né, com a facilidade para ir e vir para deslocamento dos cidadãos uruguaianos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Egídio. Vereador Celso Duarte.
Obrigado, senhor presidente, vice-presidente desta casa, Carlos Delgado, presidente Paulo Coelho Bing, prefeito Rony Melo, aqui conosco, secretários Juca, Carlos Prudêncio, nosso vice-prefeito Fernando Tarragô também, outros secretários, colegas do Executivo Municipal, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha. É uma satisfação imensa participar desse momento, nesse 3 de novembro aqui, em que são apresentadas as primeiras ruas, os primeiros trechos a serem contemplados com esse programa municipal de asfaltamento, a partir deste financiamento, desta capacidade que agora o nosso município possui de contrair um financiamento como este. Graças, e aqui o meu reconhecimento, principalmente, secretário Juca, secretário Prudêncio, a todo grupo, todo time do prefeito Rony Melo, desde a gestão anterior, com o vice-prefeito Brasil Caruz, agora dando prosseguimento com o vice-prefeito Tarragô, o quanto este grupo, que eu me sinto muito honrado de ser líder do governo aqui na Câmara de Vereadores, e já fui secretário municipal também, tanto de saúde como de habitação, e aqui saúdo o meu sucessor, Luiz Menezes, trabalha. Isso é resultado de muito trabalho, prefeito. Resultado de um trabalho de seriedade, de responsabilidade, e que aqui na Câmara de Vereadores tivemos a celeridade e a seriedade, o compromisso de aprovar esta liberação para o financiamento de R$ 18 milhões, que só foi possível graças à recuperação fiscal das contas do Executivo, graças a esse trabalho que se estende por todas as secretarias. Obviamente, com uma preocupação maior da Secretaria Municipal da Fazenda, que é onde as contas são acertadas, mas com o compromisso de cada servidor, que também lá no seu dia a dia economizou, apagou a luz na hora de sair, não imprimiu a mais do que o necessário, cortou na carne os custos do município. Isso deu a possibilidade que as contas ficassem em dia e hoje pudéssemos estar aqui comemorando este início de trabalho, secretário Juca. Parabéns pelo trabalho seu e da sua equipe frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura, que este é só o começo. São os 5 primeiros trechos de muitos que hão de vir e com uma capacidade muito tranquila de pagamento desse financiamento. Olha só, eu anotei aqui. A primeira parcela, a mais baixa, é de R$ 80 mil. A maior não vai passar de R$ 430 mil, com carência de 2 anos para pagar. Ainda com a garantia, né, secretário de Prudência, do Fundo de Participação dos Municípios do FPM, que é a garantia desse pagamento. Então, isso só é possível graças a essa responsabilidade da gestão e o meu agradecimento especial à comunidade, que soube ter paciência e esperar o momento para que o Executivo fizesse esse investimento. Passamos por pandemia, todos os investimentos que foram necessários na área da saúde e que agora podemos celebrar aqui o início de mais uma revolução que a gestão Rony, que a história de Rony Mello na Prefeitura Municipal está promovendo nesse município. Parabéns, muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia às colegas vereadoras, aos colegas vereadores. Com grata satisfação, cumprimento a imprensa na figura da jornalista Gabriela Barcelos, os demais membros da imprensa sintam-se cumprimentados, bem como a sociedade civil na figura do escritor Paulo Ricardo. E aos membros do governo municipal, cumprimento a todos, cumprimentando o secretário Dr. Paulo Fossari, uma grata satisfação receber no plenário da Câmara. Bom dia, prefeito. Bom dia, Dr. Fernando Tarragô, nosso vice-prefeito, secretário Prudência, secretário Juca. A política nada mais é do que a arte de atender a população, principalmente aqueles que mais precisam. E os órgãos públicos existem para que, em conjunto, caminhem na busca por esse melhor atendimento. Então, quero deixar o registro, o cumprimento, dizer que é com grata satisfação que nós participamos, seja através da aprovação em plenário da Câmara, desde as comissões temáticas até os debates acerca do empréstimo. E eu tenho algumas perguntas que eu vou deixar aos secretários, e também na busca incessante através das emendas e recursos estaduais e federais para que a gente possa aumentar a nossa malha viária do município, que é realmente uma das carências do município. É um desafio para o gestor, um desafio para os secretários, um desafio para a Câmara, enfim, para todos os intervenientes públicos. Primeira pergunta, eu acho que o secretário Prudêncio, né? Esse valor do empréstimo no auge, ele vai chegar a 0,1% do orçamento, aproximadamente. Só que ele é vinculado ao FPM, e o FPM é vinculado à população. Nós temos uma previsão de, através da apresentação do censo do IBGE agora, na virada do ano, uma redução na população do Uruguaiana. Isso pode vir a prejudicar esse repasse do FPM? Essa é a... Não sei se eu faço pergunta e o senhor responde, ou eu faço todas e depois o...
Como o senhor, quiser, vereador.
Como o senhor conduzir, presidente. Então, a primeira pergunta é essa, né? Se a redução no número da população, que é sensível, vai acontecer, se vai prejudicando o repasse do FPM, se caso haja uma menor, essa caixa única do município que vai cobrir. Também, acho que é o secretário Juca, né? Qual o somatório do total de quilômetros que serão asfaltados, total da quilometragem? Porque eu não consegui somar ali os... É tanta obra, né, secretário? Aí eu não consegui somar, então fica a pergunta, o total de quilometragem das obras. E o... Também uma... Aí tem alguns dos nossos amigos já transformaram em anedota isso, mas a questão do cronograma também. Quanto tempo levarão as obras? Qual a ordem de execução? E qual a previsão da conclusão delas? E uma pergunta que ela é um pouquinho mais técnica, né? Pergunta que é um pouquinho mais técnica. O prefeito apresentou 3 formas de pavimentação. O asfalto a quente, o asfalto a frio, que não é a frio, né? Que o que muda, na verdade, é a liga, né? E também o concreto, o cimento. Eu lhe pergunto qual o percentual, no total de obras, total de quilometragem, qual o percentual que vai ser contemplado por cada um dos, por cada um das formas de asfaltamento, porque o secretário Valdir me permitir, qual que vai ser utilizado em cada um da, qual o percentual que vai ser utilizado de cada um dos, das formas de pavimentação. E se o senhor puder entrar um pouquinho mais na, na diferença deles, de cada uma das formas de pavimentação. Muito obrigado.
Bom, primeiramente, quanto à questão do, do FPM, vereador, na verdade, o FPM, nosso Fundo de Participação dos Municípios, é uma garantia. Caso nós não venhamos a cumprir o compromisso, será bloqueado ou resgatado de lá diretamente o não cumprimento do, deste financiamento no pagamento de suas parcelas. Como bem colocou o vereador ali, começamos com uma parcela bem baixa e deveremos atingir o auge com uma parcela de cerca de 400 mil mensais. Para que tenhamos uma ideia, é uma parcela, digamos, normal e corriqueiramente desenvolvida na Avenida Setembrinho de Carvalho, que hoje nós consomos uma medição não menos que 300 mil mensais. Com a previsão da Setembrinho, isto faz parte desse estudo, no ano que vem deixaremos então de ter essa parcela pesada com a conclusão e teremos então direcionamento na pior situação do cumprimento do Finisa, ou seja, teremos uma Setembrino por mais 2 anos, embora a obra esteja concluída. É óbvio que na medida que nós tenhamos, se for comprovado, um menor índice populacional, isso tem reflexos em repasses, em SMS, enfim. Mas o que nos mantém hoje tranquilo e seguro é justamente o desenvolvimento da cidade. Nosso comércio a pleno vapor, a questão de alavancar o turismo, o respaldo à agropecuária, todas essas questões são fundamentais. Então, a gente não coloca em xeque em função disso, mas sim no desenvolvimento. Mesmo que tivéssemos uma população maior, se nós não garantirmos o desenvolvimento econômico da cidade, deixaremos de investir não só na infraestrutura, como em outros setores. Então, isso é o que nos tranquiliza em dar esse passo com, obviamente, com o que vem se gestionando hoje em dia diante da parte principalmente financeira, que agora se faz aqui presente o secretário Valdir. Então, na verdade, concluiremos a Setembrino e teremos uma medição de Setembrino por mais 2 anos, na pior das hipóteses. Bom, quanto às tecnologias a ser empregada, eu não sei qual foi a ordem, mas vou colocar as questões. O asfalto a quente, que é o CBUQ, todo mundo já está habituado, é o que a gente vem empregando cotidianamente em qualquer pavimentação que está sendo feita na cidade. Como já foi dito anteriormente nessa casa por diversas vezes, o revestimento que está em cima depende daquilo que está embaixo. Nós não teremos nenhum sucesso se nós não tivermos uma escavação adequada, um projeto adequado de reforço de leito, de subleito, com camadas específicas de material que venham suportar o trânsito e a carga em cima das vias. A partir daí, como já disse o secretário Ju, nós podemos ter um porcelanato, que é um revestimento nobre, poderemos ter, né, um parquet, que eu diria que é até mais nobre pelo preço da madeira, secretário Juca, que hoje é pouco empregado, mas poderemos ter uma lajota comum também, dependendo do quê? Do tipo de trânsito que é desenvolvido naquela via. Então, o tratamento superficial, na verdade, depois eu acho importante essa memória que se tem, conversando com técnicos que hoje o executivo tem, e esse técnico que nos assessora, é um grande assessor, o engenheiro Saldanha. Eu fiquei sabendo, por minha surpresa, em uma visita que nós estávamos fazendo, que a presidente Vargas é um tratamento superficial duplo. Está aí até hoje. Esta tecnologia empregada. E mais ainda, a presidente Vargas, no tempo que se fez, não se utilizou rachão. A base dela é feita com cascalho que sai na primeira camada das minas antes do rachão. Esqueci o nome, cascalho basalto decomposto. É outro alvo do nosso estudo a voltar a empregar esse material, principalmente em vias de menor trânsito. E para que vocês tenham uma ideia estimativa, nós passar pelo engenheiro, este material nos custa um terço a menos que o rachão. Então, quando o senhor pergunta assim, ó, quantos quilômetros iremos fazer, se a gente conseguir, que a gente está desenvolvendo esses projetos iniciais, empregar esse outro material, fazer o tratamento superficial e termos, na medida do possível, fazermos o concreto com subbase, sabermos o que cada um vai nos custar e podemos direcionar muito mais para um do que para outro, né? Hoje diríamos assim, o secretário falou 50 quadras vezes 150, são 25, são 7,5 quilômetros. Mas se a gente usar esse outro material, usar mais, poderemos atingir mais ainda. Então, à medida que nós avançar na execução desses projetos, a gente vai ter essa medida e a gente vai forcejar para pavimentar mais do que se prevê, mas com qualidade e técnica específica no emprego do revestimento que vai se fazer. Nunca, nunca, em nenhum momento do tipo de revestimento vai se usar a economia na escavação, no reforço de base, porque isto é o que garante a qualidade da pavimentação, seja de qualquer, de que tipo ela for. É, bom, os custos, nós já estamos com o projeto pronto da Hércules Alá Urbom. Ele é tratado como qualquer um outro projeto, então, para que os senhores tenham uma ideia, isto não é sair escavando e fazendo, não. Existe um projeto. Dentro desse projeto existe uma planilha orçamentária e, após essa planilha orçamentária, existe um cronograma de obra. Existe memorial descritivo, ART de projeto, ART de execução e todas as especificações técnicas que têm que ir para o canteiro de obra para que seja acompanhado. Eu não tenho o número redondo, mas este primeiro trecho de 680 metros, ele está previsto num custo de R$1.800.000, contemplando meio-fio, pluvial, a pavimentação e a calçada com acessibilidade. Né? Isto não significa, se nós tivéssemos que contratar essa obra, não sairia menos do que R$2.500.000. Então, isto já significa, por isto, o emprego da mão de obra com a Secretaria de Obras. Porque nós reduzimos, nós não pagamos, descontamos impostos para nós mesmos, nós não temos retenção de ISS, nós não temos retenção de INSS, nós não temos uma série de coisas que a empresa normal tem que jogar para dentro do custo e ter o seu lucro, obviamente. E nós não fizemos lucro.
Secretário, a nossa usina está produzindo a pleno vapor? E não está faltando CAP no mercado?
Bom, então, essa questão da quilometragem, dos valores, ela, assim que nós testarmos as três tecnologias e desenvolver isso, teremos isso e, com certeza, voltaremos a essa casa para prestar uma satisfação daquilo que é mais conveniente para a cidade de Uruguaiana. Secretário Juca, alguma outra?
Obrigado, Prudêncio. Obrigado. Vereador José Clemente.
Bom dia, presidente Paulo Cleno Bing, demais vereadores e vereadoras, prefeito Rony Melo, secretários que lhe acompanham, nosso vice-prefeito Fernando Tarragô, me dirigi também mais especialmente ao colega vereador licenciado João Seio Juca, que é o nosso secretário de infraestrutura, também a nossa comunidade uruguaianense que nos acompanha pelas redes sociais. A nossa intervenção também é no sentido de, como presidente da Comissão de Serviços Municipais, secretário e prefeito, com algumas preocupações. Não deixando, obviamente, de registrar que a Câmara de Vereadores tem tão quanto peso do protagonismo de todas essas obras, uma vez que o nosso sistema parlamentarista faz com que a Câmara de Vereadores, no caso do município, seja aonde tem a autorização para que o Poder Executivo passe a executar todo esse trabalho, belíssimo trabalho, diga-se de passagem, porque a pavimentação, a infraestrutura do município, secretário Prudêncio, é um momento em que, ou melhor, em todos os momentos onde saímos às ruas, é o que mais ouvimos. E convém registrar aqui, que já dito pelo prefeito, de que, obviamente, e o secretário referendou isso, de que teremos várias pessoas, quando verem, estão vendo as obras, requerendo a que aquela rua tal seja pavimentada, como todos nós vereadores ouvimos. E nós estamos bastante atentos a isto, porque o verão se aproxima e o pessoal sofre com a poeira e as obras de infraestrutura é exatamente para isso, para que se sane esse problema. Mas eu tenho uma outra preocupação sempre, que o trânsito seja consultado sempre em decorrência de obras de infraestrutura para que mais tarde não se altere alguma questão ou prejudique até o movimento de veículos e a mobilidade urbana em razão das obras. Também, e este ponto aqui é o mais crucial de todos, e vou dizer por que eu falo isso, é se a empresa concessionária de água e esgoto em Uruguaiana sabe de tudo o que vai ocorrer. Obviamente deve saber. Por que eu falo, secretário Juca? Aqui na Presidente Vargas, perto da residência aqui do Elivelto, por acaso ele está aqui, eu vi ainda cerca de uma semana, depois da pavimentação ser concluída, a empresa foi lá cortar todo o pavimento de novo para fazer obras que já deveriam ter feitas. Ah, e é no trecho ali entre Stacormazábal e Marechal Deodoro. Eu estive lá, inclusive o secretário adjunto, se não me engano, o Fabinho, estava comigo quando eu comentei isso, interditada a via e depois de pavimentada. E aí me chama a atenção, por que que antes de pavimentar a empresa já não avisou que tinha que fazer aquela rede? Isto é dinheiro público, a gente sabe, e ouvi isso, foi de engenheiros em outra época, quando um ditador aqui, que era prefeito, se achava o dono da cidade, assim como outros hoje se acham, outros, eu digo, outras pessoas que não compreendem como funciona a máquina pública, nós vimos de que se dizia que fazia qualquer coisa e da forma que dava. E um engenheiro, o secretário Prudêncio, nos mostrou que a fenda que fica da dita solda, que não é solda do pavimento, ela abre e a água entra naquela fenda e todo o asfalto, que é de boa qualidade, mais tarde começa a rachar. Fica com rachaduras e, obviamente, aquilo vai desprender o asfalto, vai causar um dano enorme. Inclusive, o engenheiro que fazia essas observações pelo Tribunal de Contas foi chamado de desocupado, que andava na cidade fazendo isso. Então, a nossa preocupação sempre será, e volto aqui a enaltecer esse trabalho, essa aprovação brilhante, mas para que nós não tenhamos esse problema com a empresa que faz esse serviço, que ela deva fazer isso, né? E acredito que sim, porque na Setembrino de Carvalho eu vi que antecipadamente estavam fazendo isso, mas a gente vê em alguns pontos, ali na Presidente Vargas foi isso. Então, dizer para a população de que nós, como Câmara de Vereadores, não estamos ausentes nunca de nenhuma atuação, porque elas praticamente são parceiras de tudo aquilo que acontece no município, e a preocupação de cuidar também, não é a questão de dizer que fiscaliza, sendo o papel de vereador, mas cuidar que se desempenhe da melhor maneira possível. E, mais uma vez, agradecer a possibilidade, presidente Paulo e vice Delgado, de nós aqui também podermos ser protagonistas desses momentos que a cidade está sofrendo esta belíssima transformação, prefeito Rony, com todos os investimentos, as mudanças que trazem qualidade de vida à nossa população. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clemente.
Até para colaborar com o vereador Clemente, acho que assim, ó, acho que dispensa, vocês já até por ter sido vereador, né? A gente tem sempre o maior prazer, não só a Comissão de Serviços Municipais, ela é de fundamental importância a todo momento que nós iniciarmos o trabalho, já de início, já acompanhar para ver exatamente o que vai acontecer e se vai estar sendo o trabalho desenvolvido da forma que foi, né, proposto. Mas não só a comissão, qualquer vereador individualmente que tiver esse desejo, pode ter certeza que são muito bem-vindos, até porque o próprio Juca é vereador. Então, para nós, quanto mais pessoas junto conosco acompanhando esse trabalho, né, melhor para a gente, muitas vezes, corrigir, se porventura tiver algum erro que deva ser corrigido, mas principalmente para levar informação para a população.
Vereador Clemente, isso é importante, a gente está sempre acompanhando o trabalho como presidente da Comissão de Serviços Municipais, e a gente tomou esse cuidado, sim. Nós, desde que iniciamos a gestão, a gente tem trabalhado, e, inclusive, a gente intensificou muito a partir de 2021, quando eu também fazia parte dessa casa, na fiscalização da empresa responsável, e adotamos obras nesse sentido. Hoje, a gente não faz nenhuma pavimentação se a empresa não for lá e fizer a mudança da rede de esgoto e a rede de água para o passeio público, para que futuramente ela não venha ser necessário a fazer a abertura do solo quando é possível. Existem redes que não há como fazer a mudança, mas as redes principais, que é a de água e a coleta do esgoto, a gente está mudando para o passeio público. E a gente tem verificado que tem se tornado muito eficaz. A questão da Presidente Vargas, eu estive ali acompanhando quando o próprio Elivelto colocou nas redes sociais, e eu acho que me convidou para nós irmos lá. A empresa ainda não tinha iniciado a pavimentação no segundo trecho, faltava um trecho em torno de 2 metros, que aí foi, ela fez a abertura. Mas isso é muito atento, eu sei que tu acompanha sempre esse serviço, a gente está sempre junto, e é importante a participação dessa casa, como mesmo o prefeito disse. A segunda etapa, como vereador dessa casa, a gente fez um estudo junto com os colegas e adotamos um novo sistema junto à empresa BRK. E não há problema em falar o nome dela, porque ela tem responsabilidade, sim. Além do Mediar, corre hoje um programa de recuperação de recalques, que é a área onde o vereador Clemente citou recém. São áreas onde houve o recalque, a cedência do solo pela uma má aplicação da base. E a gente tem acompanhado, nós fizemos um levantamento, acho que a colega vereadora Zuma se somou à nossa indicação, com que a empresa comparecesse e fosse responsabilizada em torno de 200 quarteirões. A empresa já recuperou mais de 18 mil metros quadrados de áreas de recalque. Tem muita coisa a se fazer. A gente intensificou nos últimos dias, tem cobrado deles, eles têm falado a questão da usina e é pertinente a queixa deles quanto a isso. Mas a gente tem muito mais coisa para cobrar, sim, e a gente está acompanhando esse trabalho. E a gente faltou ali só a questão que eu acho que o vereador Marcelo perguntou, e é bom a gente falar também a questão da nossa usina de asfalto. A usina está apta, licenciada, produzindo, porém que a gente usa de forma cautelar. Porque a nossa usina de asfalto de Uruguaiana é uma das maiores usinas do estado, prefeito, com a capacidade de produzir até cerca de 300 toneladas diárias, né? Então ela tem uma capacidade muito forte. Porém, mantermos essa usina ligada 24 horas por dia, também o custo é muito alto. E o secretário Valdir ali, já quando falou em mantermos alto e o custo, né, secretário? Sabemos, então, por isso que o nosso planejamento é quando a execução da pavimentação neste programa do Finisa, a gente também já utiliza para recuperação local. Então, a gente tem trabalhado sim para isso e é bom prestar esse esclarecimento à nossa comunidade, principalmente aos colegas vereadores.
Obrigado, secretário. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, quero saudar também o secretário Menezes, que eu não havia saudado, os demais colaboradores do executivo que não estavam presentes, secretário Valdir também chegou agora aqui. Prefeito Rony Mello, da minha parte, mais uma vez dizer que hoje é um dia histórico, um momento muito importante na sua gestão, que começou lá atrás com o prefeito Caruso, hoje com o doutor Fernando Tarragô. Lá atrás, Celso, 6 anos atrás, estava eu, a vereadora Zuma aqui, o vereador Clemente, acho que éramos nós, né, vereadora? Base do governo, onde não tinha dinheiro para investir uma agulha. Uma dificuldade muito grande, mas lá atrás nós já confiávamos nessa gestão. Então, cumprimentando o prefeito Rony Mello, eu quero cumprimentar, Juca, a ti, o secretário Prudêncio, o secretário Valdir, e comentando vocês, cumprimentar todas aquelas pessoas, os colaboradores, os servidores, que muitas vezes são invisíveis, né? Que a gente não, aqui a gente não faz referência, mas são aquelas pessoas que no dia a dia estão trabalhando e que estão fazendo esse asfalto de qualidade que a gente já conhece e que vão continuar colaborando ainda mais. Dico, Fabinho, leva o nosso abraço para essa turma toda lá, nosso reconhecimento, isso é muito importante. Esse asfalto de qualidade está sendo feito por servidores da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Isso é muito importante, é muito legal. Quero salientar também que hoje é um dia importante para todas aquelas pessoas, prefeito, que reconheceram o seu trabalho na primeira gestão, que reconheceram a dificuldade que nós encontramos lá atrás, da maneira que o senhor pegou a prefeitura, a maneira que conduziu e vem conduzindo o nosso executivo. Hoje é fácil, líder do governo, Celso. Hoje é fácil, investindo 18 milhões em asfalto, né? Colocando as contas em dia. Hoje é barbada. 6 anos atrás, né, vereadora Zuma? Quando criticavam, não era bem assim. Mas, brincadeira à parte, vinha perguntando para o prefeito aqui, só em 6 anos foram pagos mais de 100 milhões em RPV e precatório, herança advinda de outros governos, o que daria mais de 5 vezes, prefeito, esse programa de asfaltamento aqui, Juca. Nós estaríamos falando, o secretário Prudêncio, 50 quilômetros de asfalto no município, se nós não tivéssemos aquele passivo lá atrás. Isso a gente faz essa reflexão para as pessoas entenderem que, assim como na vida, na política, nada é imediato, e que é com um trabalho contínuo, árduo, sério, comprometido e, acima de tudo, responsável, pode demorar. Esse trabalho demora. Um asfalto de qualidade, com base, sob base, Juca, esse é mais caro do que o casquinha. O casquinha é rápido, não tem responsabilidade nenhuma. Tu vai lá, atropela, bota em cima da terra mesmo e no outro dia tá resolvido. É, só que a conta vem, Prudêncio. A conta vem. E aí nós estamos falando de responsabilidade. Então, pode demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos. Mas uma gestão responsável, séria, comprometida, que a gente confia e acredita, ela nos dá resultados positivos como esse, prefeito. Então, hoje é o pontapé inicial desse novo marco na história da Uruguaiana, do maior plano de asfaltamento, ou talvez o único plano até hoje, e que terá continuidade. Hoje foram só 5 pontos iniciais, secretário Juca, e que todos os bairros, todas as regiões da Uruguaiana serão contempladas. Então, não é um plano que contempla A ou B, não, contempla toda a cidade de Uruguaiana. Isso é muito importante ficar claro aqui. E Egídio falou muito bem também, todos os vereadores se colocaram, levando acima de tudo uma qualidade de vida para as pessoas, a saúde, né, mobilidade e uma, sem dúvida, uma autoestima elevada também. Clemente colocou, agora começa essa época, prefeito. O calor, a terra, realmente é um transtorno, é um problema para as famílias de Uruguaiana. Mas aos poucos nós vamos avançando com seriedade, problemas sempre vão existir, vão continuar existindo, mas aos poucos a gente vai seguindo trabalhando para buscar essa solução. Da minha parte, como fiz a solicitação desse requerimento, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Em nome dos vereadores, acho que foi muito oportuna a presença de vocês aqui e que os vereadores vão continuar acompanhando essas etapas, esse asfaltamento que virá na próxima semana. Muito obrigado, continuamos juntos.
Vamos fazer um registro? Não, só para... Eu quero só, presidente, Dr. Paulo Cleno Bing, nosso vice-presidente Carlos Delgado, proponente dessa proposta. Eu venho um pouco, né? Venho um pouco na Câmara. Mas não é que eu não gosto de estar aqui, pelo contrário, né? Mas a gente dá total autonomia, liberdade para os nossos secretários e tem essa relação de consideração e respeito pelos vereadores, porque, né, a gente não gosta que vocês passem pelo que nós passamos, né? A gente passou um período muito... E coisas boas, teve momentos bons, mas em termos de relação, muita dificuldade. Né? Então, até porque a gente tem 4 anos, né? A gente está aí muito próximo de finalizar aí mais um período, e o que a gente faz aqui, sem dúvida nenhuma, representa muito, né, daqui 10, 20, 30 anos. Então, o pouco tempo que a gente não tem margem, embora a gente erre, mas a gente não tem margem para trazer prejuízo para a comunidade. E é o que a gente vem fazendo. O vereador citou, o Dr. Fernando Tarragô, os quase 110 milhões de precatórios e RPVs que foram pagos até hoje. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue tocar, mas eu digo para vocês, todo santo mês dá vontade de quase corre uma lágrima, porque são quase 2 milhões por mês de dívidas. Precatório, RPV é dívida, não importa, é todo tipo de dívida que vocês possam imaginar. E eram 2 milhões que poderiam, se não 2 milhões, pelo menos a metade, um pouco menos da metade, mas nem isso. É 2 milhões que a gente tem que cumprir, pronto, acabou. Se não cumpre, bloqueia as contas da prefeitura, aí o que já não é muitas vezes muito bom, só piora. Né? Eu ficaria aqui horas falando a questão de saúde. O vereador citou que nós não tínhamos recurso para uma agulha, não, ele não tinha recurso para um centavo de combustível para abastecer nossas ambulâncias naquele 1º de janeiro de 2017 chuvoso que a gente entrou na prefeitura. E hoje, graças a Deus, assim, eu sou suspeito, eu brigo muito com eles, mas, e eu tenho um defeito que eu dificilmente elogio, porque eu não gosto de elogio, eu não faço mais como obrigação, e desde pequeno trabalho, e trabalho para mim é prazer, nunca foi obrigação. Mas eu tenho que reconhecer, né? Tenho que reconhecer o trabalho das nossas equipes. Está aqui o secretário, mas tem uma parcela, como disse o vereador, que não aparece, mas são os caras que estão todos os dias bofeando, trabalhando para tornar a nossa cidade mais aprazível, né? Uma cidade melhor em termos de qualidade de vida. Os vereadores dispensam vários comentários. Se não fossem vocês, né, não teríamos feito as mudanças, as reformas, e enfim, né? Então, da nossa parte, né, agradecer a Deus acima de tudo, né, agradecer ao trabalho conjunto, agradecer a nossa população que confia e nos dá a oportunidade de trabalhar todos os dias, dizer também para tanto assunto que a gente vem resolvendo, vereador Marcelo Lemos, em termos de inclusive de trânsito, viu, vereador Clemente? A licitação do estacionamento rotativo foi um sucesso, temos 4 empresas habilitadas, obviamente que os próximos dias serão para avaliar as melhores propostas, ou seja, nós teremos um estacionamento rotativo em breve mais moderno, que vai poder comprar o espaço pelo smartphone, pelo aplicativo, enfim, né, além dos parquímetros tradicionais. Porque tchê, a gente está fomentando o turismo e o cara precisa de uma raspadinha. Só que eu não sou ingrato, a raspadinha muito nos salvou. Não tínhamos sequer a raspadinha, nós não tínhamos nada. Então, aos pouquinhos a gente está implementando. Acabamos de finalizar a licitação, tivemos a empresa vencedora, vamos iniciar a obra, demos a ordem de serviço para um grande, nosso calcanhar de Aquiles, que era uma questão muito particular que eu tinha, pouco eu falo, mas me incomodava muito, que é a escola Tianina, é a única escola que destoa um pouco das demais escolas do município, e vamos fazer a nova escola da Tianina, aqui no bairro Tarragô. Tem tanta coisa para falar, mas a gente vai fazer em breve aí um resumo de todas essas conquistas, e com certeza cada um de nós, todos vocês, na verdade, serão convidados para que a gente possa relembrar, principalmente coisas boas. Eu nunca venho aqui, mas quando eu venho para trazer notícias boas, porque é o que a gente quer e merece depois de uma pandemia, a gente merece ser feliz. Obrigado.
Obrigado, prefeito. Saudar também nosso secretário Rodrigo, Desenvolvimento Econômico, Parraga, o Arthur, o Nauber, obrigado pela presença de todos vocês. Nesse momento, então, vamos interromper a reunião, fazermos um registro, e o secretário João Sei vai entregar o plano de asfaltamento, plano municipal de pavimentação, asfaltamento, para a Câmara de Vereadores, que será entregue aos vereadores posteriormente. Muito obrigado.
Continuamos. Assumo os trabalhos substituindo o nosso vice-presidente, vereador Delgado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 169, protocolo 1028/2022, Lens, vereador Clemente. Solicita à concessionária BRK Ambiental que preste esclarecimentos sobre a concessão de tarifa social ao usuário e ao Poder Executivo de Uruguaiana, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para que preste informações sobre a inclusão de cidadãos em Cadastro Único do Governo Federal. Requerimento número 170, protocolo 1029/2022, Lege, vereador Clemente, solicita ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, ao PROCON Uruguaiana e à Comissão Municipal de Fiscalização do contrato de concessão firmado entre o município e a concessionária BRK Ambiental, para que seja apurado possível cobrança indevida de tarifa de esgoto e outras irregularidades.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Já registro que eu tenho um requerimento verbal também, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, nós abordamos o serviço da empresa concessionária de água e esgoto em Uruguaiana, e trouxemos um pequeno registro também que vamos mostrar ali. Como nós estamos vendo naquele vídeo, nós tivemos a preocupação, inclusive autorizado pelos moradores, de entrar na residência. Não há um lugar dentro da residência que tenha uma torneira ou qualquer coisa aberta. E também não há sinais de vazamento. Inclusive a moradora local disse que chamou a empresa lá e a empresa esteve lá e também disse que nada tem. Mas o contador está ali, para todos verem. O contador está funcionando e normalmente fazendo com que se estivesse utilizando água no local. E além disso, nesse local, a residência tem a cobrança de duas tarifas de esgotamento cloacal, sendo que é uma residência única e tem uma única forma de escoar o esgoto nesse local. E nós estivemos no local, não está habitado além dela, e a cobrança é desta forma. Nessa outra situação que foi relacionada ao primeiro requerimento, nos causa algumas estranhezas a forma de como aquelas pessoas que têm o cadastro no cadastro único, que poderiam ter benefício, pessoas paupérrimas, né? Não que a gente queira expor ninguém, mas pessoas que não têm condição financeira, a empresa não cadastra essas pessoas para dar o benefício da tarifa social. E as pessoas sofrem com isso. Nós estamos chegando no final do ano de novo aqui, senhoras e senhores vereadores, e nós continuamos falando. Agora não tem mais eleição, para quem dizia que eu estava falando por causa da eleição. Eu falo isso aqui desde 2009, quando aqui, sempre cito, em 13 de fevereiro de 2009, eu votei contra esse projeto pelos problemas anunciados. E esses problemas são recorrentes, a gente continua falando, pedindo. Não é uma questão pessoal, vereador Balaca, contra ninguém. Nós estamos falando de serviço público que são prestados à população e que nós temos o dever de dar satisfação para a comunidade. E eu vou nesses locais, me certifico, tenho conversado com algumas pessoas da empresa, mas o que não dá é para continuar tolerando, aceitando pacificamente de que tem orientado num lugar que tem que botar bomba. Olha, botar uma bomba de sucção, nunca disse em contrato nenhum que tinha que colocar bomba nas residências, que tinham que abrir de um lado ou outro os pátios das casas para que pudesse esgotar o esgotamento cloacal. E aquele registro ali, eu tive a preocupação de fazer, fui eu que fiz aquele registro do contador funcionando, do medidor, porque lá na residência eu entrei por tudo que era lugar, não tem água ligada em nenhum lugar, saindo de torneira, vaso, vazando, em algum lugar, nem no pátio, porque, segundo ela, a própria empresa esteve lá. O que nós estamos pedindo sempre é qualidade de serviço e atenção a nós como população de Uruguaiana. Não interessa quem for a empresa, pode trocar a empresa, nós vamos seguir fiscalizando, porque é um serviço que inclusive tem causado transtorno. Imagina uma família com idosos, com doentes, com crianças sem água, presidente, não pode. Ah, então, mais uma vez, muito obrigado.
Requerimento verbal, bancada do PDT, presidente.
Requerimento verbal.
Nós já solicitamos aqui para que, na véspera do aniversário da Brigada Militar, que se faz este ano completar 185 anos de prestação de serviço à nossa comunidade, onde os comandantes das unidades da Brigada Militar em Uruguaiana estarão presentes aqui, como já aprovado em requerimento anterior, nós queremos aqui pedir a autorização também para que participe deste mesmo momento o senhor João Carlos Serafim, que é o viúvo da nossa colega policial militar, primeira tenente Cleusa de Fátima Alves Serafim. A tenente Cleusa faleceu em um acidente numa BR aqui no litoral norte gaúcho, e é uma mulher que tem uma história dentro da Brigada Militar, fez parte também nas escolas militares nossa trabalhando, e nós queremos lembrar da tenente Cleusa aqui nos 185 anos da nossa Brigada Militar e fazer com que o nosso amigo João Carlos leve e tenha uma lembrança nossa aqui, isso já pedido em documento ao expediente, para que leve para casa também e mantenha, nós possamos manter a lembrança da tenente Cleusa também neste momento que é o aniversário da Brigada Militar. É nesse sentido, o nosso requerimento será protocolado daqui a pouco, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste através das redes sociais, eu estou encaminhando um pedido à bancada progressista, através de requerimento, para que transmita solidariedade ao Partido Progressista da cidade de São Borja, pelos atos de terrorismo que estão sendo lá praticados. Inicialmente contra a sede do partido, que foi destruída através de um coquetel Molotov, e esse quadro não parou nisso. Um carro que fazia ontem manifestação em frente ao quartel na cidade de São Borja também foi atingido por um coquetel Molotov, vindo a praticamente explodir, só que não havia pessoas dentro desse automóvel. Não havia passageiros neste carro e foram apenas danos materiais. Mas também na casa ou nas casas de todos os integrantes do Partido Progressista daquela comunidade, aqueles que foram oposição ao atual oposição ao prefeito, ao presidente eleito, também tiveram suas casas atingidas por coquetéis Molotov. Então, é intolerável atos de terrorismo com atentado à vida de pessoas no momento, entendo eu, de extrema delicadeza com que vive o Brasil. Então, peço que a bancada progressista envie a senhora Caroline Batista Aquino, com quem conversei hoje, presidente do Partido Progressista lá da cidade de São Borja, este reconhecimento de solidariedade. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, quero fazer uma manifestação no mesmo sentido.
Pois não, vereador Clemente.
De, inclusive, ao nosso presidente, vereador Marcelo Lemos, presidente do Partido Democrático Trabalhista em Uruguaiana. Vereador Egídio, senhoras e senhores vereadores, eu agora pela manhã recebi aqui e encaminhei o comandante da brigada e também o secretário de segurança local uma preocupação exatamente nesta linha. É inadmissível atos de insanidade, literalmente, vereador Egídio, como Vossa Excelência coloca aqui. Me mandaram aqui, vereador Marcelo, informações de que pessoas estão sendo ameaçadas por terem seu posicionamento político. Pessoas que, independente de partido político, como o vereador Egídio aqui coloca, o Partido Progressista acompanhou, inclusive, a candidatura do presidente Bolsonaro, e independente aqui, pessoal, de sentimento político, de bandeira ou de ideologia, deve ser respeitado o cidadão, a família. Passaram uma lista para um senhor aqui em Uruguaiana, onde constam várias pessoas, e ele está apavorado que tem o nome da mulher dele, que não tem nada a ver com nada disso, e mesmo que tivesse, vereador Egídio. Nós vivemos num Estado democrático e de direito, com ameaças à vida das pessoas. Mas isso é o cúmulo do absurdo, presidente, que nós estamos vendo. Se isso realmente procede, e aí está vendo o ato de barbárie acontecido em São Borja, mas nós estamos no limite da insanidade. Eu nem quis até este momento abordar aqui a confusão, senhoras e senhores vereadores, que estão fazendo quando citam o artigo 142 da Constituição Federal. Não confundam a intervenção de forças federais, como as Forças Armadas, respaldadas no artigo 142 da Constituição, porque ali está as GLOs, garantias da lei e da ordem, como aconteceu no Rio de Janeiro, quando houve aquela intervenção nos morros, que é requerida pelo presidente da República, autorizado pelo Congresso Nacional, para que haja essas intervenções. Não vamos confundir a nossa liberdade, sim, que todos queremos, e nós temos muita consciência, eu sou policial militar e sei muito bem o que eu defendo. Agora, eu não posso também compactuar e concordar, vereadora Márcia, de que uma mulher seja ameaçada, com todo respeito, por pessoas que não têm respeito pelas famílias. Não me defendam famílias, vocês que não têm respeito pelas famílias, Bispo Padovan. Porque isso não se faz. Ameaçar uma família no portão de casa, mulher, são covardes. Para ameaçar a mulher, são covardes. Independente de bandeira política, ideológica, nós todos juntos aqui temos que defender, sim, família, defender a nossa sociedade, nossos direitos, mas de maneira lúcida e serena. O que fizeram com o vereador Balaca aqui, na cruzada, deram, acho que uma bofetada, deram um soco, enfim, isso não cabe, pessoal, mas o que é isso? Vamos nos respeitar, vamos defender, vamos fazer movimentos, sim, sociais, mas, por favor, atentar contra a vida e o respeito das pessoas, não, aí não, porque isso extrapola o limite do direito. Então, apenas porque o vereador aqui, Egide, coloca esse ato que aconteceu em São Borja, não vamos deixar que a nossa Uruguaiana chegue também no extremo, né, de acontecer fatos dessa natureza, que hoje pela manhã aqui me passaram informações delicadas, vereador Marcelo, de uma mulher ser ameaçada no portão de casa, mas isso é o cúmulo do absurdo. Aí não, né, por favor. Mulheres, famílias sendo ameaçadas, eu acredito que deve ser um ato isolado. Acredito que deve ser um ato isolado e deve ser responsabilizada a pessoa, inclusive. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. Coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Em primeira discussão, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 26.
Projeto de Lei Ordinária número 26/2022, protocolo 131/2022, procedência, gabinete vereador Egídio Carvalho. Chega a esta comissão para parecer o projeto de Lei Ordinária número 26/2022, de autoria do vereador Egídio Carvalho, protocolado nesta casa sob o número 131/2022, que cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Perdão, do artigo 66 da Lei Orgânica. Analisando a matéria, constata-se que o presente projeto de lei está de acordo com a Constituição Federal no artigo 30, inciso 1, no qual compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, tendo em vista que o presente projeto de lei trata de assunto de interesse público, como lazer, bem como da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos animais em matéria de assunto local no nosso município. No artigo 2º do presente projeto de lei, trata dos objetivos do programa, no qual seria ter um espaço físico Uruguaiana, exclusivo para cães, fomentar a prática dos hábitos saudáveis dos animais de estimação, promover o bem-estar do animal e promover a interação entre cachorros e seus respectivos donos. Vale ressaltar que a proposta contida no presente projeto de lei número 26/2022 é de grande relevância, pois as medidas poderão ser adotadas das seguintes maneiras: instalação de cachorródromo em áreas públicas ou privadas, promoção de eventos para incentivar a adoção responsável de animais e parcerias entre poder público e iniciativa privada. Por fim, tal proposição não interfere em prerrogativas exclusivas do chefe do Executivo Municipal, tendo em vista que o artigo 3º, inciso 3 do presente projeto de lei diz que, para atingimento do objetivo do projeto, poderá ser feito parceria entre poder público e iniciativa privada. Diante do exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica ao projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das comissões, em 5 de agosto de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Carlos Delgado. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 26/2022, de autoria do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, protocolado nesta casa sob o número 131/2022, que cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães, no município de Uruguaiana. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. A presente proposição tem como objetivo tratar de assuntos de interesse público com melhoria da qualidade de vida e bem-estar também dos animais. Além da convivência social, o programa prevê um grande incentivo para que as pessoas pratiquem atividades ao ar livre, utilizem os espaços públicos da nossa cidade, contribuindo para a saúde e bem-estar físico e psicológico. O projeto destaca também que as melhorias pretendidas já foram conquistadas em outras cidades, tais como Porto Alegre RS. Diante do exposto, observadas as emendas apresentadas, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 21 de outubro de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador Balaca Bermudes. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Egídio Carvalho, que cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães no município de Uruguaiana.
O presente projeto de lei visa criar um espaço físico exclusivo para cães em Uruguaiana. Se entende como cachorródromo, local destinado ao lazer de cachorros e seus donos, com ou sem equipamentos de recreação específicos para tais atividades, conforme se extrai da leitura do parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei. Analisando o teor do presente projeto de lei, se entende como plenamente adequada a proposição. O texto legal possui o intuito de agregar áreas de lazer e bem-estar animal, o que consequentemente acarreta uma melhoria de qualidade de vida aos munícipes. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Tanto exposto após a análise da condição apresentada, bem como as emendas protocoladas pelo vereador José Clemente da Silva, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 21 de outubro de 2022, vereador Balaca Bermudes, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Direitos Humanos e Bem-Estar Animal, relator, vereador Cristiano Bonapace. Chega a esta Comissão de Direitos Humanos e Bem-Estar Animal o projeto de lei de proposição do vereador Egídio Carvalho, que cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães no município de Uruguaiana. O presente projeto de lei visa criar um espaço físico exclusivo para cães em Uruguaiana. Sob a ótica desta comissão, o texto traz muitos benefícios, principalmente para cães de estimação que vivem em apartamentos ou casas sem quintais, que também necessitam de espaço para correr livremente. Além disso, os donos e os demais usuários do local poderão utilizar o espaço para passeios e atividades físicas. Desta forma, se entende como plenamente adequada a proposição. O texto legal possui o intuito de disponibilizar uma área lúdica para atividades de animais. Sendo assim, já que se trata de uma área fechada com cerca, os animais podem circular livremente, sem guia, evitando riscos de acidentes envolvendo crianças e idosos. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como as emendas protocoladas pelo vereador José Clemente Correia da Silva, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Direitos Humanos e Bem-Estar Animal, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 31 de outubro de 2022, vereador Cristiano Bonapace, relator, signatários e demais membros da comissão. Após as emendas, retorno à Comissão de Justiça e Redação, onde o relator, novamente, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 26/2022, autoria do vereador Egídio Carvalho, protocolado nesta casa sob o número 131/2022, que cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães, no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal e aos vereadores nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Presente projeto de lei retorna à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise das emendas modificativas números 50, 51, 52, 53 e 54 de 2022, todas propostas pelo vereador Clemente Correia. A emenda modificativa número 50 propõe a seguinte alteração. Artigo 3º. É proibida a entrada e permanência no cachorródromo de animais, inciso 1, mordedores viciosos, inciso 2, perigosos, inciso 3, no período do cio, inciso 4, portadores de moléstias infectocontagiosas, inciso 5, que não estejam em plenas condições de saúde e que não estejam devidamente vacinados. Emenda número 51, propõe a seguinte alteração, acrescendo parágrafos. Parágrafo 4º é de responsabilidade dos proprietários, cuidadores e responsáveis dos cuidados com a saúde e a segurança dos animais, e por eventuais danos a terceiros ou ao patrimônio público. A emenda modificativa propõe a seguinte alteração. A emenda modificativa número 52, artigo 3º, para fins de atingimento dos objetivos elencados no artigo 2º, poderão ser adotadas as seguintes medidas. Parágrafo 2º, no espaço delimitado para o cachorródromo, será permitido o trânsito de cães sem utilização de guia de coleira, desde que hajam condições seguras para a circulação dos animais e não haja riscos à segurança das pessoas. Já a emenda modificativa número 53 propõe a seguinte alteração. Artigo 3º, para fins de atingimento dos objetivos indicados no artigo 2º, poderão ser adotadas as seguintes medidas. Inciso 1, instalação de cachorródromo em áreas públicas ou privadas, mediante avaliação e parecer técnico da Vigilância Sanitária e das Secretarias Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. A emenda modificativa número 54 propõe a seguinte alteração. Artigo 2º. São objetivos do programa. Inciso 1. Ter um espaço físico em Uruguaiana exclusivo para cães. Inciso 2. Fomentar a prática de hábitos saudáveis dos animais de estimação. Inciso 3. Promover o bem-estar animal. Inciso 4. Promover a interação entre cachorros e seus respectivos donos. Inciso 5. Observar as normas e determinações estabelecidas pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Analisando as emendas anexadas ao projeto de lei, se entende que todas estão plenamente adequadas para serem acolhidas por esta comissão. Cumpre frisar que os demais artigos e aspectos legais do presente projeto de lei já foram objeto de análise por esta comissão, em parecer exarado por este relator, o qual já foi votado e aprovado pelos demais membros. ante o exposto, após a análise da condição apresentada, bem como das emendas modificativas números 50, 51, 52, 53 e 54, todas propostas pelo vereador Clemente Correia, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 10 de outubro de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, registro que o projeto de lei retornará na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 64, protocolo 1027/2022/LEGE. Gabinete da Igualdade Racial convida para a Semana da Cultura Afro, a realizar-se do dia 14 a 20 de novembro de 2022.
Matérias do expediente.
Correspondências recebidas ao Executivo, ofício número 105, protocolo número 1031/2022/LEGE. Executivo encaminha ofício número 159/2022, GAPRE, com comunicação interna número 459/2022/SESTRA, em resposta ao requerimento número 131, de autoria dos vereadores Clemente e Marcelo Lemos. Correspondências recebidas de diversos, e-mail número 63, protocolo número 1026/2022/LEGE, Polícia Federal, encaminha ofício número 46/2022/DPF/UGA/RS, em resposta ao ofício número 855/2022/DELEGE, resposta ao requerimento número 160 da vereadora Zuman Cinello. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido ofício número 238 e autógrafos números 126 a 130. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios números 855 a 896. Vencida a pauta, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 71ª reunião ordinária. Obrigado.